ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, amigas e amigos deste nosso programa que ontem teve a oportunidade de reviver momentos memoráveis de sua trajetória nas ruas de Brasília, mais precisamente na rodoviária do Plano Piloto, que é considerada assim a capital do caldo de cana com pastel, uma das maiores tradições da cidade. E foi lá que ao longo do período constituinte estivemos entoando palavras de ordem em prol dos direitos das mulheres do Brasil rumo à Constituição de 88. E em meio às vozes que por inúmeras vezes se somaram a essa luta, nós tivemos a alegria de nos reencontrarmos com algumas feministas que já nos anos 80 engrossaram o coro de reivindicações por uma lei que pudesse proteger a população feminina desse país da violência doméstica. Dentre elas, a honra e o prazer de abraçar ao vivo em cores Guacira César de Oliveira, uma das fundadoras do CEFEMEA, que ao longo de mais de 30 anos de trabalho tornou-se referência em estudos e manifestações sobre os direitos das mulheres. E é com ela que, nesta edição, claro, a gente vai falar da construção da lei que amanhã faz 20 anos de vida. Viva vida, viva você, Guacira César de Oliveira, que prazer, querida.
Viva você, viva todas as Marias que sempre estão ouvindo esse programa. Viva a luta das mulheres, viva a Lei Maria da Penha, né?
Oh, com toda certeza. E as mulheres que participaram daquele consórcio histórico que deu luz a essa legislação, né? Mas vamos falar da emoção de ontem. Como foi para você voltar à rodoviária do Plano Piloto, podendo inclusive tomar um caldinho de cana, como nos velhos tempos, nas comemorações que fizemos lá?
Super importante. Nossa, foi reavivar mesmo a memória e confirmar a certeza de que é ali conversando, dialogando, interrogando a população de Brasília, reunindo, né, as mulheres das periferias que circulam naquela rodoviária, que a gente conseguiu todas as conquistas das mulheres nessas décadas, né? A Lei Maria da Penha é uma delas, né?
Pois é, e foi muito interessante ouvir o depoimento de mulheres que se salvaram da violência a partir dessa lei. Uma conquista que a duras penas foi conquistada. Aliás, sempre é bom a gente lembrar que nada nos foi dado de graça. Tudo é fruto de muita luta e você é testemunha ocular dessa história. Desde os tempos em que, no campo da educação, você já elaborava políticas públicas junto com Schuma Schumacher para o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, né? Lembro-me bem, naquela época eu fazia o programa Cidadania para a TV Educativa e tinha até um bloco só para o CNDM, que era o Mulheres em Movimento. Faz tempo! 89, 90, por aí.
Exatamente. Muita caminhada dos movimentos de mulheres, de você na rádio, de tantas mulheres no rádio, né? Fazendo ecoar e mobilizando as mulheres no nosso país para lutar, enfrentar a violência contra as mulheres, somar nessa luta.
E eu me lembro com muita clareza de que quando nós conseguimos garantir aquela lista de reivindicações, principalmente licença paternidade, que vocês, inclusive, no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher fizeram aquela campanha linda de que filho não é só da mãe, não é? E a licença maternidade mais estendida, e a creche de 0 a 6, e, enfim, aí o próprio Conselho se dissolveu porque o então ministro da Justiça acreditava que não era mais necessário ter conselho da mulher, porque nós já tínhamos ganho mais até do que merecíamos, lembra?
Exatamente. Com a nossa mobilização, a gente tinha conquistado 80% do que estava na Carta das Mulheres aos Constituintes, a gente conseguiu garantir na Constituição Brasileira. Mas da Constituição para a vida das mulheres ainda faltava muitos quilômetros, como ainda falta, não é, Mara? Oh. E ele não queria facilitar essa nossa caminhada. Era um conservador, machista, né? Quis obstruir o nosso caminho, mas a gente nunca parou.
Pois é. E não por acaso, graças a essa resistência aguerrida, aqui estamos nós celebrando os 20 anos da Lei Maria da Penha, que antes dela, meu Deus, cheguei a fazer, inclusive, lembro-me, em junho de 2005, a gente abriu os microfones aqui do Viva Maria para o lançamento da campanha As Vitoriosas, uma iniciativa do CEFEMEA que mobilizou o país em torno do projeto que caminhava lá com a Lei 4.559 de 2004, que foi assim um embrião da futura Lei Maria da Penha, né?
Exatamente, muitas caminhadas aí, como eu falei, a mobilização no rádio foi super importante nesse debate que tomou conta do país. Até aquele momento, a violência doméstica e familiar, embora tivesse incluído que na Constituição que esse era um problema que o Estado tinha que dar conta, né? A questão da violência intrafamiliar era uma das conquistas da gente na nossa Constituição, as leis ainda estavam muito distantes de apresentar uma solução para isso, né? Nós, dos movimentos de mulheres e feministas, havíamos preparado uma proposta, um anteprojeto para enfrentar esse problema, levamos esse anteprojeto para discussão em diferentes espaços, e a Campanha das Vitoriosas foi um desses espaços que nos ajudou a avançar. Pois avançar é. Até o ponto em que o governo federal propusesse uma discussão dentro do próprio governo para tratar desse assunto. Estiveram envolvidas nessa discussão pessoas super importantes na luta feminista, na luta das mulheres, como a nossa companheira aqui do CFM, a Yaris Ramalho Cortez, a nossa companheira Silvia Pimentel, lá de São Paulo, uma jurista, professora super relevante, a Denise Dora, né?
Sim, a Milena Calazans.
A Milena Calazans, que chega um pouco na frente aí, era da turma mais jovem desse processo do consórcio, né, da Lei Maria da Penha, ela também naquele momento fazendo parte da equipe do CFM e hoje sendo uma das coordenadoras do CLADEM, o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos das Mulheres, pois né? É. Foi e é uma batalha que ninguém se cansa, nem você, nem eu, nem Milena, nem Denise, nem ninguém.
Nem podemos, minha amiga, porque, afinal de contas, nós fazemos parte do grupo das notáveis, minha amiga. Então, com essa certeza, eu me despeço de você, relembrando, inclusive, um depoimento muito lindo de uma das vozes de mulheres que transformaram a própria história em instrumento de luta e esperança. Então, estou falando da Vânia Crespo, que participou da campanha das Vitoriosas, e a gente aqui mata a saudade de todas essas Marias e se despede de você agradecendo muito a alegria do reencontro. E estamos juntas amanhã, inclusive na OAB, para aplaudir a nossa queridíssima Yaris Ramalho. Então, está feito aí o convite, inclusive, para a nossa audiência em Brasília, que prestigie, vai ser na OAB ao longo de todo o dia, desde as 8h30 da manhã até as 7 da noite, e é lá na 516 Norte. Fica o convite, fico meu, muito obrigada. E vamos ouvir a Vânia Crespo para matar a saudade, Guacira. Beijo grande.
Beijo.
Quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa.
Eu sou Vânia Crespo e me sinto uma vitoriosa que, após uma convivência de 2 anos sofrendo violência física e psicológica, eu consegui dar a volta por cima. E escrevi até um livro, e o meu objetivo dele é orientar e conscientizar mulheres e a sociedade em si sobre esse fenômeno mundial que é a violência doméstica.
Agora, você identifica no seu livro o agressor como perverso. Aliás, o título do seu livro é Amor e Perversidade. De onde é que você acha que vem essa perversidade dos homens com as mulheres?
Eu classifico 5 graus de perversidade. Vem, em primeiro lugar, vem aquela sutil, ele ridicularizando a mulher por uma roupa, e aí vai aumentando até o 5º grau, que é o assassinato, ou às vezes até deixar uma sequela permanente.
Agora, as mulheres deixam chegar até que nível normalmente? Você, no seu caso particular, quando é que você decidiu dar um basta?
Bom, eu fui ao fundo do poço. Eu era empresária e fui perdendo até a empresa, não só por isso, mas por outros motivos. A empresa foi falindo, ele me impedia de trabalhar, enfim, uma série de coisas. Então, as minhas filhas vendo isso, eu perdi, a minha autoestima estava lá embaixo e chegou um ponto de agressão quando eu vi o sangue jorrar e a minha filha: mãe, você tem que denunciar. E foi aí que eu falei: não, tenho que ir. Eu fui como sonâmbula, né? E fui começar, pisar numa delegacia é muito difícil. Aí você vê que as pessoas são preconceituosas, elas veem isso, a mulher que sofre violência, ela normalmente ela tem um nível sociocultural muito bom, muito elevado. Então, isso começou, de certa maneira, a me dar força para continuar e justamente o que eu poderia fazer para alertar essas pessoas que não é bem assim. E que também as mulheres que estão passando por isso, que elas possam saber que tem saída sim. Não precisa você apanhar todo dia, não precisa você sofrer violência psicológica, sexual, inclusive, que tem luz no final do túnel. Você pode dar a volta por cima, seja com 18 anos, com 50, com 60 anos, você pode vir se capacitar, voltar a trabalhar, se nunca trabalhou, passar a trabalhar e mostrar: olha, estou viva.
Vânia Crespo é uma prova de que, sem violência, a vida pode ser maravilhosa.
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Regia.